Salmo de número 36. Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo de número 36. Nós vamos ler o versículo 7 inicialmente e chamo sua atenção para esse salmo para a gente pensar sobre lugar de refúgio. Lugar de refúgio, Salmo 36, versículo 7. Como é precioso o teu amor, ó Deus, toda a humanidade encontra refúgio, abrigo à sombra de tuas asas. Como é precioso o teu amor, ó Deus, toda a humanidade encontra abrigo, refúgio, à sombra de tuas asas. Um lugar de refúgio aonde correr é uma necessidade universal, tanto de seres humanos como de animais. Sempre que a gente se vê ameaçado, especialmente nós, criaturas humanas, a tendência natural é buscar um lugar de abrigo. Pense, por exemplo, nas crianças. Na infância, é muito comum para meninos e meninas as brincadeiras de esconde-esconde. Todas as crianças correm, geralmente, para se abrigar debaixo da mesa, debaixo do sofá, ou atrás do sofá, atrás da cortina, embaixo da cama, dentro do guarda-roupa, dentro de alguma cômoda, especialmente na casa da vovó, se ela tem aquelas cômodas grandes. Quando eu era pequeno, eu amava me esconder embaixo da mesa da casa da vovó Frauzina. Era um móvel muito antigo, uma mesa muito antiga, cuja base ela tinha o formato de um caixote e servia perfeitamente bem como esconderijo ou abrigo, principalmente quando ela jogava o forro sobre a mesa, aquele forro grande, feito em tear lá na fazenda dela, e esse forro ele quase encostava no chão, e aquele forro então cobria o caixote e lá dentro eu me refugiava. Era fascinante me esconder dentro daquele caixote. Na adolescência, o meu lugar de refúgio era o telhado da casa onde eu morei, aqui na Rua Rio Verde. Rua Rio Verde, número 1104, em Campinas. A casa está lá até hoje. E lá em cima do telhado, o telhado sobre a garagem, a varanda, telhas eternites, aquelas grossas, compridas, a parede da garagem, ela subia para cima das telhas e ela formava ali uma triangulação perfeita. E naquele cantinho, eu criei minha espaçonave. Nas paredes eu preguei botões de garrafas, tampinhas de garrafas, usei objetos diversos como o volante daquela aeronave, daquele OVNI, objeto voador não identificado. Enfim, para mim era encantador chegar da escola, comer, tirar o uniforme, correr para cima da casa e lá me refugiar e brincar na minha espaçonave. Eu me recordo da primeira vez que eu entrei num avião. Meu pai me levou no aeroporto Santa Genoveva e me colocou dentro do avião do dono da empresa, o senhor Gandini, que era dono aqui em Goiânia, de uma das lojas que ele tinha, era a Agrimac, onde meu pai trabalhou. E eu me lembro até hoje, aqueles aviões pequenininhos, naquela época eles chamavam eles de teco-teco. Eu entrei dentro do avião e eu fiquei impressionado, todo aconchegante, pequenininho, e eu tive uma sensação de proteção e de abrigo, que eu virei para o papai e disse: papai, aqui dentro é muito seguro, se esse avião cair, ninguém morre, né? Porque é muito forte, firme. Eu acho que essa ideia foi o que me fez querer criar essa espaçonave no telhado, na casa da minha mãe. Refúgio. Refúgio é sinônimo de segurança, gente. No Antigo Testamento existem diversas palavras hebraicas que evocam imagens de refúgio ou de abrigo. E todas essas palavras falam de alternativas para quem precisa, por exemplo, de segurança face ao perigo, ou de defesa contra um inimigo, ou ainda de alívio diante do estresse. Alguém que precise de refúgio, de proteção contra o tempo. As imagens bíblicas mais comuns descrevem, por exemplo, rocha como refúgio, fortaleza como refúgio. Geralmente, essa rocha ou fortaleza é um posto militar lá no deserto, onde os soldados buscam refúgio nas batalhas. Mas também no Antigo Testamento é usado a palavra casa ou lar como lugar aonde se voltar, lugar permanente de abrigo, lugar de refúgio. Então, além de rocha, além de fortalezas, além de casa, além de lar, outro lugar de refúgio que o Antigo Testamento descreve são as asas. Debaixo das asas do Senhor, eles encontravam abrigo, essa linguagem poética. Ou as asas que o salmista desejava tanto ter para ele poder voar para bem longe e lá longe encontrar um lugar de abrigo. Além de asas, além de lar, além de casa, além de rocha, além de fortaleza, outro lugar de refúgio era a torre. Torre como lugar de refúgio. Enfim, meu povo, definitivamente o ser humano precisa de um lugar de refúgio. A gente vê isso, a gente percebe isso. Não são só os passarinhos, não é só o João de Barro. O ser humano, desde cedo, uma criança, a criança recém-nascida, o lugar de refúgio dela é o seio da mãe. Às vezes ela não está nem com fome, mas ela quer o peito da mãe. Ela quer refúgio no colo da mãe. O versículo que a gente leu no início, Salmo 36, versículo 7, ele nos deixa muito claro a ideia de que nós, seres humanos, precisamos de refúgio. E o refúgio de que o salmista fala no versículo 7 do Salmo 36 é o amor de Deus. O texto diz assim: como é precioso o teu amor, ó Deus. Toda a humanidade encontra abrigo ou refúgio à sombra das tuas asas. A sombra das asas de Deus aqui é uma imagem para o amor de Deus. No amor de Deus nós encontramos refúgio. O Salmo 36 é muito parecido com o Salmo de número 1 do Saltério. Ou seja, tanto o Salmo 1 como o Salmo 36 contrasta o caminho do justo com o caminho do ímpio. O Salmo 1 e o Salmo 36 revelam as diferenças das naturezas entre os justos e os ímpios, as diferentes escolhas do justo e do ímpio. E, por fim, o Salmo 1 e o Salmo 36 nos mostra os diferentes destinos, tanto do justo como do ímpio. Só que tem duas diferenças básicas entre o Salmo 36 e o Salmo 1. A primeira diferença é de ordem cronológica, ou de ordem descritiva, melhor dizendo. A ordem aqui no Salmo 36, ela é inversa da ordem no Salmo 1. No Salmo 1, primeiro, o salmista descreve o justo, versículos 1, 2 e 3. Depois, o salmista descreve o ímpio, no versículo 4. E aí, os outros últimos versículos, 5 e 6, do Salmo 1, o salmista ele descreve o destino de ambos em contraste. Essa é a ordem do Salmo 1. O justo, o ímpio, o destino dos dois. No Salmo 36, a ordem é um pouco diferente. Primeiro se fala dos ímpios, versos 1 a 4. Depois se fala dos justos, versos 5 a 9. E por fim, versos 10 a 12, no Salmo 36, é apresentado o destino dos dois em contraste. A segunda diferença é a diferença de ênfase. A ênfase é diferente no Salmo 36 com relação ao Salmo 1. No Salmo 36, a seção que foca na vida do justo, ou seja, os versículos 5 a 9, essa seção, principalmente, quando fala do justo, fala, na verdade, de Deus, cujas qualidades e cujos frutos do relacionamento o justo desfruta. A ênfase não é tanto no justo, mas no Deus do justo. E tudo o que se deseja destacar no Salmo 36 é que Deus, somente Deus, é o lugar de refúgio do justo. Pois bem, dito tudo isso, o que nós faremos agora é fazer um pequeno passeio pelo Salmo 36, fazendo algumas observações a partir da estrutura que o Salmo nos dá em busca de orientação para nós. Sim, existe a nossa necessidade intrínseca por refúgio. Ninguém fica sem refúgio, sem abrigo. Ninguém vive sem refúgio. Existem diversas maneiras de alguém encontrar refúgio. E o Salmo 36, de alguma forma, vai nos revelar isso. Então, nós vamos fazer três destaques olhando para esse Salmo. O primeiro deles é o seguinte: nós precisamos de refúgio, mas refúgio de quê? Por que o refúgio? Afinal, quando se busca abrigo, nós estamos correndo de quem? Do quê? Essa é a pergunta que a gente precisa responder. E é impressionante, porque o que nós vamos encontrar no Salmo 36, especialmente no versículo 1, é algo que, pelo que pesquisei a princípio, não existe em nenhum outro lugar na Bíblia. E é muito interessante, porque o principal inimigo do justo não é o diabo, não é o mundo que nos cerca, mas é o seu próprio coração. É o que vai nos mostrar o Salmo 36. Nós precisamos de refúgio. Em primeiro lugar, nós precisamos fugir para bem longe das inclinações do nosso coração. Porque quando nós nos entregamos a elas, quando nós nos gabamos, como a gente gosta de se gabar, dizendo: eu sou livre para fazer o que eu bem entendo. A pessoa que se gaba disso, ela não tem noção da escravidão em que ela vive. Porque ninguém, absolutamente ninguém, vive sem um Senhor. Se Cristo não é o seu Senhor, se Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, não é o seu Senhor, outra pessoa será, outra coisa será. E quando o meu e o seu Senhor é o nosso próprio coração, a gente se arrebenta. Aliás, gente, eu lamento tanto quando eu escuto as pessoas dizendo, até aconselhando outras, dizendo assim: olha, segue seu coração, segue o que seu coração está pedindo. A Bíblia nos diz que o coração é enganoso, e o Salmo 36, versículos de 1 a 4, vai nos mostrar o perigo que é viver refém do coração da gente. Olha o que Davi diz: o pecado do ímpio sussurra ao seu coração. A palavra aqui, a ideia aqui é de um oráculo. Na Bíblia, quando aparece a expressão oráculo ou palavra, especialmente no Antigo Testamento, oráculo sai da boca de Deus. Oráculo sai da boca de Deus através da boca dos profetas. Então, quando você lê um profeta do Antigo Testamento, de repente, ou é comum você ler, por exemplo, palavra do Senhor que veio ao profeta fulano de tal. Essa palavra do Senhor, a palavra hebraica da ideia de trás, a tradução correta seria oráculo. É Deus falando através da boca do profeta. Só que aqui no Salmo 36, o oráculo, a palavra, ela não vem de Deus, ela não vem do profeta. O oráculo aqui vem do próprio coração do ímpio. Derek Kidner, comentando esse salmo, ele diz que é como se o coração, ou o pecado do coração do ímpio, fosse o seu próprio Deus ou profeta. É muito sério o que a gente está vendo aqui. O pecado do ímpio prega ao seu coração, anuncia ao seu coração, sussurra, fala ao seu coração. O que a gente aprende aqui no Salmo 36, e Jesus testifica isso lá em Marcos capítulo 7, a partir do versículo 20, a fonte de toda maldade, de todo pecado, é o coração humano. Meu povo, as transformações de que a sociedade precisa, as famílias precisam, nós precisamos, tais transformações jamais acontecerão se primeiramente nossos corações não forem transformados. Porque você pode até mudar a estrutura, você pode até reformar o ambiente, a sociedade, você pode até mudar de amizade, você pode até, às vezes as pessoas acham, por exemplo, que o conserto da coisa está em mudar de casamento, você pode até mudar de casamento, você pode mudar de amigo, você pode mudar de igreja, você pode mudar de cidade, você pode mudar de país, você pode mudar de tudo, mas seu coraçãozinho continuará lá dentro de você, sussurrando, inclinando você. Ah, se as mudanças não acontecerem primeiramente no coração da gente. Jesus vai dizer para nós em Marcos 7, que é de dentro do coração, esses sussurros do coração, é daí que vêm todos os tipos de maldades ou de males. E aí Jesus pontua alguns, talvez os mais comuns, que ele enxergava nos seus dias. Ele diz, olha, é do coração, Marcos 7, 21 e 22, é do coração que vem os maus pensamentos, é do coração que vem a imoralidade sexual, a pornografia, a pedofilia, a traição, o adultério, a fornicação, é do coração que vem o roubo, é do coração que vem o homicídio, é do coração que vem o adultério, é do coração que vem a cobiça, é do coração que vem a perversidade, é do coração que vem o engano, é do coração que vem as paixões carnais, a inveja, a calúnia, o orgulho, a insensatez, todas essas coisas desprezíveis, diz o Senhor Jesus, vem de dentro. E são elas que nos contaminam, Marcos 7, 23. Portanto, meu povo, o que Davi nos mostra de cara no Salmo 36 é que a fonte do pecado é o coração. E as transformações que as pessoas realmente precisam, todas elas, inclusive nós, são transformações de coração. Nós, espiritualmente falamos, literalmente precisamos de um transplante de coração. Deus tem que pegar nosso coração de pedra e colocar no lugar dele o nosso coração ou um coração de carne. Quem confia ou segue o seu próprio coração sem filtrar as inclinações e os desejos e as vontades do coração, sem filtrar isso, pela Bíblia, cairá em ruína, como vai dizer Davi lá no final desse salmo. A maior desgraça para um ser humano é ele viver à mercê do sussurro do seu coração. É a pior desgraça. Olha o que vai acontecer, e Davi então prossegue. Salmo 36, 1. O pecado do ímpio sussurra ao seu coração. Ele mostrou a fonte do pecado, é o coração. Agora, ele vai mostrar o fruto do pecado a partir do coração. Gente, é devastador para nós o fruto do pecado, porque a primeira coisa que Davi nos mostra, no verso 1 ainda, é que o coração do ímpio é cauterizado. A mente dele, a consciência dele é cauterizada, é endurecida, é como uma pedra dura. Diz assim o texto, ele não tem o menor temor de Deus. Esse homem que vive ouvindo, ou essa mulher que vive ouvindo o sussurro do seu coração, é alguém cujo coração ou consciência são blindados. O temor de Deus não penetra ali. Não existe temor de Deus lá dentro. E as consequências são as mais catastróficas, porque, gente, quando a gente perde o medo, a gente está em apuros. Quando a gente perde o medo e enfrenta o bandido, por exemplo, ele nos dá um tiro e a gente morre. Quando a gente perde o medo e vai andar num navio ou numa lancha ou numa canoa, por exemplo, sem salva-vidas, o barco tomba, a gente cai no rio ou no mar, dá uma cãibra, a gente morre afogado. Quando se perde o medo, o pior acontece. Quando se perde o temor de Deus, nem se fala. E olha o que vai acontecer. No versículo 2, Davi diz que quando você cauteriza a mente ou a consciência, a segunda coisa que acontece é a cegueira do orgulho e da presunção. Olha o verso 2. Em sua cega presunção, o ímpio não percebe quão grande é a sua perversidade. Ele está cego, cego de orgulho, cego de autoconfiança, e essa cegueira não o permite perceber o tamanho do problema dele, o tamanho da perversidade ou do desvirtuamento dele. Não permite ele perceber o quão perdido ele está. Ele é cego, ele está cego. Quantas vezes nós já não nos pegamos em caminhos assim, gente? Aí de repente a gente acorda e fala, meu Deus, como eu não vi isso antes. Quantas pessoas nós não conhecemos que estão cegas de presunção e não enxergam o tamanho dos estragos que elas vêm fazendo na vida delas e na vida daquelas pessoas que elas amam? Quantas pessoas cegas de presunção não enxergam o quanto elas ferem os outros, machucam os outros, pisam nos outros? E aonde está a raiz de tudo isso? Essa cegueira de presunção é fruto de uma consciência cauterizada, que não teme a Deus, que é fruto do coração sussurrando para o ímpio. Mas Davi diz mais, Davi vai dizer da língua felina, da língua mentirosa. Versículo 3, tudo que diz é distorcido, é enganoso, está fora da realidade. Não quer agir com prudência, nem fazer o bem. A inclinação para o mal não permite ele querer fazer o bem, não permite ele querer fazer o que tem que ser feito. E o versículo 4 vai falar de uma ansiedade tal que essa pessoa não dorme. Ela passa a noite maquinando, tramando maldades. E o Salmo termina no versículo 4, essa primeira parte, dizendo que as suas ações nunca são boas e não se esforça para fugir do mal. Ou seja, não tem qualquer desejo real de mudança nessa pessoa. Ela não se esforça para fugir do mal. Então, em primeiro lugar, o que a gente aprende aqui no Salmo é que nós precisamos de refúgio. Nós precisamos de refúgio de nós mesmos. Nós precisamos de refúgio que nos proteja das nossas maldades, do nosso próprio coração, do nosso orgulho, da nossa miséria, porque nós, por natureza, somos sempre inclinados para a prática da maldade. Mas nós também precisamos de refúgio desse mundo mau, porque esse mundo mau é composto por pessoas cujo coração é mau. Então, o que Davi quer que a gente enxergue é quão em perigo nós estamos se nós não nos refugiarmos no lugar certo. Nos últimos dias, todos nós ficamos vendo trechos na televisão, nos jornais, etc., do furacão que atingiu os Estados Unidos, as pessoas sendo orientadas sendo instruídas a buscar refúgio no lugar certo. Do contrário, elas seriam tragadas pela tempestade. Algumas, de fato, foram. É isso que Davi quer que a gente enxergue. Não existe qualquer coisa boa em nós mesmos à parte de Deus. E no mundo lá fora, então, nem se fala. E a pergunta é, refugiar em Deus, como é que é isso? E aí a gente vê a segunda coisa, a vida no refúgio, como é que é? Porque depois de ter descrito o coração e o comportamento dos ímpios, dos versos 1 a 4, Davi, de uma forma abrupta, tão abrupta que os comentaristas liberais do texto bíblico equivocadamente falam de duas composições distintas que foram juntadas num salmo só. Ou seja, dois autores escrevendo dois textos diferentes, juntou o versículo de 1 a 4 com os versículos 5 a 9. Mas, na verdade, não. Essa mudança abrupta, Davi, de repente, para de falar do coração do ímpio, dos frutos do coração do ímpio, para descrever os atributos de Deus. Então, longe de ser um texto que foi posteriormente editado por alguém, ou seja, longe de ser um texto composto por textos diferentes, é um texto de um mesmo autor dizendo para nós o seguinte: a única solução para o coração do ímpio ou para o ímpio, o único lugar de refúgio é Deus. Por isso que tão abruptamente Davi para de falar da fonte do pecado, que é o coração, Davi para de falar dos frutos do pecado e passa a falar de Deus, descrevendo algumas qualidades de Deus, descrevendo alguns atributos de Deus, descrevendo os privilégios que as pessoas que se refugiam em Deus encontram. Ele quer que a gente entenda o seguinte: o refúgio é Deus. Não é outra pessoa. Não se trata de um programa para mudar alguém. Não se trata de uma filosofia de vida. Não se trata de um novo ensino. Trata-se de um relacionamento com Deus vivo. Então, como é que é isso? E aí Davi vai falar, tome nota, de pelo menos quatro atributos. Ele fala do amor de Deus. Ele fala da fidelidade de Deus. Ele fala da justiça de Deus. Ele fala da sabedoria de Deus nos versos 5 a 9. E depois ele fala dos privilégios que o justo desfruta nesse refúgio em Deus. E os privilégios são provisão, proteção, satisfação, iluminação. Afinal de contas, se é terrível viver entregue ao sussurro do pecado no seu coração, o que a gente acaba precisando de urgente é de uma luz divina que venha espantar a escuridão desse coração e venha trazer luz para o nosso caminho. Então veja comigo os versos 5 a 9 e veja comigo aqui as qualidades de Deus ou os atributos de Deus e os privilégios que a gente encontra quando a gente se refugia em Deus. Davi diz assim: teu amor, Senhor, é imenso como os céus. Será por que Davi faz questão de destacar em primeiro lugar o amor de Deus e faz questão de descrever esse amor como algo tão imenso como os céus? Aliás, o que Davi está dizendo aqui não é que o amor de Deus tem fim. Ele está dizendo que o amor de Deus é infinito como o céu, na perspectiva de Davi, é praticamente infinito. Davi não conseguia ver o fim dos céus. Davi, quando olhava e contemplava as estrelas do céu, da sua terra, ele não conseguia ver o fim daquilo tudo. Nós não, infelizmente, cercado de tantas luzes na cidade, mas quem vai para o campo e quem convive no campo, longe das luzes, é capaz de ver aquela imensidão de céu e é capaz de dizer: meu Deus, onde começa e aonde termina tudo isso? Davi está dizendo: Deus, o seu amor, eu não vejo onde começa, eu não vejo aonde termina, ele é imenso. Agora, por que o amor? Porque Davi é um homem que percebeu quão pecaminoso é o seu coração. Gente, e nós humanos, quanto mais nós convivemos com as pessoas e quanto mais nós descobrimos os erros delas, as rugas e verrugas delas, quanto mais nós nos decepcionamos com elas, o que, que a gente faz? Mais a gente se afasta delas. E aí Davi está dizendo, Deus, eu conheço meu coração, eu sei que o meu coração sussurra maldades, eu sei que se eu brincar, eu me fico cego de presunção. Deus, eu sei quem eu sou. Mas Deus, o seu amor é infinito, é imenso como os céus. Como a gente precisa ter noção disso? Especialmente quem luta tentando mudar. Quem luta tentando ser diferente. Você tem um pecado, digamos, que te escraviza a vida inteira. Uma inclinação que você por ela já pediu tanto. Disse, Deus, me livra disso, me liberta disso. Deus, eu preciso mudar. E você não muda. Chega num ponto, como eu já ouvi pessoas dizerem isso, dizendo assim, pastor, eu não tenho mais coragem de pedir para Deus. E aí vem Davi e diz, olha, se esse é o seu caso, a primeira coisa que você tem que lembrar é do amor de Deus, é imenso como os céus. A gente não sabe onde começa, a gente não sabe onde termina. E além do amor, Davi fala de uma segunda qualidade, ele fala da fidelidade. Tua fidelidade vai além das nuvens. Ou seja, os meus olhos conseguem ir até as nuvens, já é longe o bastante, mas a fidelidade de Deus vai além. Aonde os meus olhos não enxergam, mas Deus é fiel. Aí ele destaca a justiça de Deus, a tua justiça é como os montes imponentes, teus decretos como as profundezas do oceano. Ou seja, a justiça de Deus é firme, é certa. Tu, Senhor, cuida tanto das pessoas como dos animais. A sabedoria de Deus aqui em lidar com espécies tão diferentes. Gente, ser pai de dois filhos já requer sabedoria o bastante, porque cada um gosta de um jeito, e cada um tem um temperamento, e cada um se alegra com uma coisa, o outro com outra, e etc, etc. E aí vem Davi e diz, o Senhor é tão sábio, que o Senhor sabe cuidar direitinho, tanto de gente como de bicho. Coisas tão diferentes. Então aqui Davi está falando do amor, Davi está falando da fidelidade de Deus, Davi está falando da justiça, Davi está falando da sabedoria. É nesse Deus que a gente tem que se refugiar, é nesse Deus que é cheio de amor, que é fiel aos seus decretos, que é fiel aos seus planos, esse Deus que é justo, esse Deus que é sábio, é nele que a gente tem que se refugiar. Porque veja o que a gente desfruta dele. E aí Davi, a partir do verso 7, fala do que se desfruta nesse Deus. Como é precioso o teu amor, ó Deus. Toda a humanidade encontra abrigo à sombra de tuas asas. Tu os alimentas com a fartura de tua casa e deixas que bebam de teu rio de delícias, pois és a fonte de vida, a luz pela qual vemos. Para mim essa é uma das frases mais lindas da Bíblia. Deus é a luz pela qual nós enxergamos. C.S. Lewis é dono de uma frase que provavelmente ele retirou desse texto. Algo mais ou menos assim, ele disse, eu acredito no cristianismo como eu acredito no sol. Nem tanto porque eu o vejo, mas porque eu só vejo todas as coisas por causa da luz que ele emite. Meu povo, ou a gente aprende a enxergar a vida pela luz do Evangelho de Cristo, pela revelação de Deus nas Escrituras, ou a gente aprende a ver a vida pelo Evangelho de Jesus, ou nós vamos viver escravos da pregação do coração pecaminoso. Davi está dizendo, quem se refugia em Deus encontra provisão, come e bebe. Encontra satisfação, come e bebe de delícias. Encontra proteção, encontra iluminação. Então a pergunta é, como desfrutar disso? Para desfrutar de tudo isso, quem se refugia no Senhor para desfrutar de tudo isso vai precisar aprender a viver pela fé. É pela fé que nós provamos do amor de Deus. É pela fé que nós provamos da fidelidade de Deus. É pela fé que nós provamos da justiça de Deus e da sabedoria de Deus. É a graça de Deus, por meio da fé, que derrama sobre nós provisão, proteção, satisfação e iluminação. A vida no refúgio, a vida do refugiado, é vivida pela fé na graça futura de Deus. Tem uma autora cristã brasileira, ela é de São José dos Campos, ela escreve bastante, ela é da Igreja Batista da Graça em São José dos Campos, ela escreve muito para um blog muito bom. Se você quer uma dica de um blog para você ler coisas excelentes cristãs, chama-se Voltemos ao Evangelho, procura na internet, Voltemos ao Evangelho. E essa autora, ela sempre assina seus artigos com nome e ela diz assim, fulana de tal, me esqueci o nome dela agora, mas ela escreve assim, nunca me esqueci disso, refugiada em São José dos Campos. Falei, uau, é verdade, eu sou um refugiado em Goiânia. Minha pátria não é aqui, esse não é meu lugar. Eu sou um refugiado nesse mundo. E um refugiado, ele vive da graça, do que Deus dá. E ele obtém essa graça e o que Deus tem para dar a ele pela graça, ele recebe pela fé. Tanto é verdade que a gente precisa viver pela fé para desfrutar dessa graça, que logo depois de ter falado das qualidades de Deus, logo depois de ter falado dos privilégios que se desfruta em Deus, nos versos 5 a 9, logo depois disso, a partir do verso 10, Davi escreve uma oração. Do verso 10 ao 12, encerrando o salmo, é Davi orando. E ele está orando para ensinar para a gente que a gente só vai desfrutar do amor, da justiça, da fidelidade, da sabedoria de Deus. A gente só vai obter provisão, proteção, satisfação e iluminação se a gente aprender a, pela fé, buscar a Deus e viver com Deus. E aí Davi ora, olha como ele ora no verso 10. Derrama teu amor sobre os que te conhecem. Davi está dizendo, Deus, eu tenho buscado te conhecer, derrama teu amor em mim. O que significa derramar o amor de Deus? Pense comigo. Basta seu pai ou seu cônjuge ou sua mãe, enfim, um filho, basta alguém que você ama e que ama você dizer para você que ele te ama, basta isso? Não basta. Tantas vezes a gente quer sentir que é amado. Porque esse sentimento, poxa, realmente, minha esposa me ama, meus filhos me amam, meus pais me amam. É esse sentimento que nos faz seguir. Então Davi diz assim, Deus, eu tenho buscado te conhecer. Que esse amor que eu sei que o Senhor tem por mim, seja por mim sentido. Da mesma forma que eu sinto quando uma cachoeira de água fria é derramada sobre mim, num dia de calor. Ou um banho de água quentinha e gostosa é derramada sobre mim numa noite fria. Deus, eu quero sentir seu amor. Davi está pedindo o amor de Deus. Em vez de nós buscarmos o amor e fazer... Gente, é impressionante como a gente faz do casamento aquilo que só Deus pode dar. Por exemplo. O que a gente faz dos nossos relacionamentos de uma maneira que só Deus pode dar. O tipo de amor que eu e você precisamos, nossos cônjuges, nossos filhos, nossos pais, ninguém, por mais que nos amem e nos amem de verdade, nenhum deles será capaz de nos dar. Só Deus. Então, em vez de ficar brigando pelo amor das pessoas, o que a gente tem que aprender a fazer é brigar para sentir mais o amor de Deus. Porque quanto mais eu e você sentimos o amor de Deus por nós em Jesus, quanto mais a gente sente que é amado por Ele, percebe que é amado por Ele, sabe que é amado por Ele, mais as pessoas podem nos ignorar e desprezar, e nós vamos continuar amando-as. Porque o amor que eu preciso para viver, Deus já derramou em mim. Deus me amou de tal maneira que deu seu filho. E eu preciso sentir e saber e lembrar disso. Para Paulo, essa é a batalha da fé. O bom combate não é só no sentido de defender a boa doutrina, não é só isso. O bom combate tem a ver também em saber, sentir e ter certeza do amor de Deus por mim. Aliás, o diabo que fica como um leão ao nosso derredor, tentando nos tragar, como diz Pedro na sua epístola, esse diabo, o que ele faz, as presas do diabo, é o sofrimento. E o que é alguém abandonado no sofrimento? É alguém que olha e diz assim: Deus não me ama mais. Afinal, olha como eu estou sofrendo. O diabo ama fazer você achar que Deus não te ama. Ele ama isso. E vem Davi e diz: Deus, derrama o teu amor sobre mim, sobre os que te conhecem, concede justiça aos sinceros de coração. Está vendo? Todas essas coisas que Deus é em essência, amor, justiça, tudo isso é provado pelo crente, pela fé, na medida em que ele pede isso a Deus e espera isso de Deus. Não permitas, verso 11, que os arrogantes me pisoteiem, nem que os perversos me empurrem. Eu não posso e não quero ser derrubado por eles, eu não quero ser pisado por eles. E aí Davi conclui dizendo: vejam, caíram os que praticam o mal, foram derrubados e nunca mais se levantarão. Percebeu, gente? É pela fé, é em oração que nós provamos do amor de Deus, da fidelidade de Deus, da justiça de Deus, da sabedoria de Deus. Sem fé nessa graça futura de Deus, sem fé no que Deus tem para nos dar daqui a pouquinho, daqui logo mais, sem fé naquilo que Deus tem para nos dar amanhã cedo, no mês que vem, na vida eterna, sem fé naquilo que Deus prometeu ser para mim e dar para mim em Jesus, sem fé eu não desfruto de Deus, eu não desfruto do que Deus tem para mim. Não tem como eu desfrutar de provisão, de proteção, de satisfação, de iluminação, se eu não aprender a me refugiar em Deus pela fé. Pela fé. Assim é que é a vida no refúgio, pela fé. E a última coisa que eu quero que você veja comigo é o seguinte: nós vimos em primeiro lugar que a gente precisa se refugiar por causa da inclinação do nosso coração e da maldade que tomou conta desse mundo. A vida nesse refúgio em Deus é uma vida de fé na graça de Deus. Mas a última coisa que eu quero que você veja comigo é que Jesus Cristo é o nosso refúgio. Tudo o que Deus tem a nos oferecer só será encontrado em Jesus. Aonde que a gente prova do amor de Deus, por exemplo? Em Cristo. É em Cristo que nós mais bebemos do amor de Deus. Deus nos amou de tal maneira que deu Jesus por nós. Aonde nós provamos da justiça de Deus? Cristo. Ele é o Cordeiro sem mácula, Ele foi sacrificado no meu e no seu lugar, Ele viveu sem pecado, Ele cumpriu a lei no seu próprio corpo, Ele foi para a cruz em nosso lugar, Ele se tornou justiça, nós não somos justos, Ele é justo, e quando nele eu creio, a justiça dele é imputada a mim, é colocada em mim, e eu sou declarado justo, eu sou prova da justiça de Deus em Jesus. Eu jamais conseguirei ser justo o bastante, nem você, para desfrutar da presença de Deus, mas Jesus é. E pela fé em Jesus, a justiça de Jesus me torna justo diante de Deus. Então, eu provo do amor de Deus em Jesus, eu provo da justiça de Deus em Jesus, eu provo da fidelidade de Deus em Jesus, porque aquele que vem ao Pai em Jesus, o Pai nunca o lançará fora. Aquele que começou em nós a boa obra da salvação vai terminar. É em Jesus que a gente prova da fidelidade de Deus e é também em Jesus que a gente prova da sabedoria de Deus. Até porque, Paulo vai dizer, a nossa salvação acontece por causa da sabedoria de Deus. De que forma? Pela loucura da pregação. Está lá em 1 Coríntios 1:29. A sabedoria de Deus em nos salvar através da pregação da cruz. Ou seja, Jesus, é Jesus Cristo que dá para nós, oferece para nós, permite a nós o amor de Deus, a justiça de Deus, a sabedoria de Deus, a fidelidade de Deus. E quem crê em Jesus recebe salvação, proteção, satisfação e iluminação. Jesus Cristo é o nosso refúgio. E foi precisamente por isso que ele disse o que disse ao povo judeu. Abra sua Bíblia lá em Mateus 23 e a gente termina lá. Olha o que Jesus diz em Mateus 23, 37. Ele é o nosso refúgio. Jesus virou para Jerusalém e com lágrimas nos olhos disse: Jerusalém, Jerusalém, cidade que mata profetas e apedreja os mensageiros de Deus, os profetas de Deus. Quantas vezes eu quis juntar seus filhos como a galinha protege os pintinhos debaixo das asas, mas você não deixou. Quantas vezes eu estendi minhas asas e disse, venham para o lugar de refúgio, e vocês disseram não. Não seja como Jerusalém. As massas nos dias de Jesus recusaram o refúgio oferecido por Deus. E essas massas, como diz o Salmo 36, 12, eles foram derrubados e nunca mais se levantarão. Só que ainda hoje acontece a mesma coisa, a maioria das pessoas, principalmente aquelas que são expostas a Jesus, a maioria delas foge e procura refúgio noutro lugar. Procura refúgio em coisas até lícitas, mas que por não serem desfrutadas com fé, porque tudo que não é por fé é pecado. Você pode comer um bom prato de comida, na medida certa, não estou falando de glutonaria, não estou falando de embriaguez. Você pode comer um bom prato de comida e pecar, sabia disso? Porque tudo o que nós tomamos, comemos, fazemos, se não é fruto de fé na graça de Deus, Paulo diz, é pecado. Por quê? Porque não está se reconhecendo de onde veio e nem está se atribuindo o devido louvor para quem nos deu. Então, ainda hoje as pessoas buscam refúgio em comida, em bebida, em coisas, em relacionamentos, em carreira, em status, em idolatrias, em religião, e vem Jesus e diz, não, nada disso, vocês têm que se refugiar debaixo das minhas asas, eu sou o refúgio, Jesus é o refúgio. Então não seja você um desses que no final, por causa do engano do pecado, sempre tropeçam e caem por terem vivido na prática do mal. Venham hoje mesmo, agora mesmo, venha Jesus, encontre refúgio e cante como Davi cantou no Salmo 36, versículo 7. Como é precioso o teu amor, ó Deus. Toda a humanidade encontra refúgio debaixo das tuas asas. Jesus é o refúgio. Ele estende as asas e diz, venham a mim. Hoje à noite eu estou aqui para te dizer isso. Refugie-se no Cristo, viva pela fé na graça de Deus e viva da esperança do céu. Olha o que Hebreus fala sobre isso. Hebreus 6,18 diz assim, a promessa e o juramento não podem ser mudados, pois é impossível que Deus minta. Portanto, nós que nele nos refugiamos, estamos firmemente seguros ao nos apegarmos à esperança posta diante de nós. Ou seja, quem se refugia em Jesus, vive pela fé naquilo que Deus prometeu. E essa esperança é uma âncora firme e confiável para nossa alma. Ela nos conduz até o outro lado da cortina, para o santuário interior. Jesus já entrou ali por nós. Ele se tornou o nosso eterno sumo sacerdote. Jesus é o nosso lugar de refúgio. E quem se refugia em Jesus é transportado para o reino eterno. Voltando à imagem da criança que gosta de brincar de pique-esconde. Ela busca refúgio no baú da casa da vovó, no guarda-roupa da casa do papai ou da mamãe. Ela busca refúgio de trás da cortina, debaixo da cama, porque quando ela brinca e se esconde, é como se ela fosse transportada para um outro mundo, um mundo de encanto e de beleza e de fantasias. Como é maravilhoso ser criança nesse sentido. E vem Jesus e diz, é plenamente possível. C.S. Lewis entendeu isso. Tanto entendeu isso que ele escreveu As Crônicas de Nárnia. E o primeiro livro da série, que já virou filme, é O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Porque quando as crianças entram no guarda-roupa, elas são transportadas para o outro mundo. O mundo de Nárnia. O mundo eterno, onde lá quem reina é Aslan, o leão da tribo de Judá. Encontre refúgio em Jesus. Deixe ele transportar você para um reino de glória eterna. Feche seus olhos e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, nós precisamos sim de Jesus, Pai. Ele é o nosso refúgio. É em Cristo que provamos do teu amor, que provamos da tua justiça, que provamos da tua sabedoria, da tua fidelidade. É em Jesus que temos proteção, provisão, satisfação e iluminação para os nossos corações. Ó Deus, que seja assim com cada um de nós hoje. Que possamos todos sair daqui refugiados debaixo das tuas asas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.